O TikTok é o aplicativo mais baixado no mundo todo. Junto a outras redes sociais, como Instagram e Facebook, ele apresenta diversos potenciais, não só para os seus usuários, mas também para outros setores da sociedade. A escritora americana E. Lockhart, por exemplo, viu as vendas de um livro seu de 2014 explodirem após a obra aparecer no TikTok. É por essas e outras razões que as redes sociais podem ser usadas como recursos para espalhar a cultura. A professora Zilda Gaspar, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, porém, explica que é preciso ter atenção em como o público recebe esse tipo de conteúdo.
Essa difusão, aliada à rapidez como são veiculados os vídeos, exige um senso crítico muito mais desenvolvido por parte dos usuários, e nós bem sabemos que isto é algo muito complexo. Se pensarmos em grande parte de nossa população, nós precisamos pensar nesse desenvolvimento do senso crítico para que ocorra uma seleção oportuna. E que leve então os usuários a usufruírem dessa rede para benefício de algum modo.
A faixa etária que mais aparece no TikTok, por exemplo, vai dos 10 aos 29 anos. E as possibilidades que se abrem para esse público podem ser várias.
Acredito que difusão de conteúdo cultural sempre ocorra. A questão é o que de conteúdo cultural vem se apresentando como algo que denote não só a expressão de um povo, mas que também tenhamos lá matérias postadas nos vídeos que levem ao engrandecimento de algum modo desse povo. Acredito também que essa seja uma questão de termos entre os usuários pessoas de nossa sociedade que se destaquem culturalmente e que se interessem e se mobilizem por levarem adiante um bom conteúdo cultural a difundir.
Michel Sitnik é analista de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. Ele conta que, durante o isolamento causado pela pandemia, as redes sociais ajudaram na construção de novos fluxos de comunicação.
Porque quando a gente vai para as mídias sociais, a gente ganha um pouquinho mais de possibilidade de chegar em pessoas que não necessariamente estavam procurando aquilo, né? Por exemplo, antes a gente poderia usar uma mídia social para divulgar uma peça de teatro, mas essa peça de teatro acontecia lá no teatro, então a pessoa ficava sabendo pela mídia social e aí ela tinha que se interessar e ir até lá. E agora, durante a pandemia, as peças já começaram a ser feitas, transmitidas pelo Instagram, pelo YouTube.
Os impactos dessa digitalização das atividades aparecem em termos espaciais e até temporais. Acessar um conteúdo cultural sem precisar se deslocar ou marcar um compromisso na agenda é outra possibilidade das redes sociais.
De repente, pessoas que moram em lugares mais isolados ou cidades muito pequenas que não têm tanto equipamento cultural, que não têm uma orquestra, que não têm um teatro, que não têm um cinema, talvez essas pessoas ampliaram, sim, né? Tiveram uma ampliação de oferta. Outras, de repente, não tinham essa carência, né? Uma pessoa que às vezes mora num lugar, numa cidade que tem muita oferta, mas ela consegue variar ainda mais as fontes dessas ofertas, né?
Conversei com a professora Zilda Gaspar, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e com Michel Sitnik, analista de comunicação na Pró-Reitoria da USP, sobre as redes sociais e as possibilidades para a área da cultura. Eu sou André Derviche, da Rádio USP.